Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a end zone, touchdown! Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais sofrido, mais querido do Brasil, do mundo. Óbvio que a gente tá falando do Dallas Cowboys, aqui quem fala é Gabriel Platt. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil, e um podcast até desanimador, né? É difícil a gente começar um podcast tentando animar vocês, porque o Cowboys dentro de campo não tá correspondendo, né? Já são desempenhos ruins, derrotas, a temporada balançando, o time com uma situação turbulenta dentro e fora de campo. Fica até difícil a gente se animar um pouco aqui, né, Vinícius?
Não é mesmo, Prati? Boa noite, bom dia, boa tarde, do jeito que você estiver ouvindo, torcedores. Assim fica difícil, final de ano, aquela época que todo mundo deveria estar feliz, Natal, Ano Novo, 2020 chegando, mas pro torcedor de Dallas é complicado. Esse mês parece que tá cada vez mais difícil, como em muitos outros anos que teve, e não sei, parece que a gente vai sofrer ainda muito até o final do ano.
Pior que nos últimos anos eu tava meio acostumado, ou o Cowboys estava muito bem e já entrava nessa época do ano meio que para garantir vaga nos playoffs, garantir bye nos playoffs e tudo mais, ou o Cowboys estava meio por baixo e correndo atrás do prejuízo. Só que dessa vez não, o Cowboys está por cima, mas está fazendo força para não conseguir o objetivo que é ir para pós-temporada, né, Diego?
Aí, Plat, aí, Vinícius, galera, realmente essa é a definição do momento. Dallas dá a impressão que não quer a vaga. Aliás, quase toda a NFC East não quer a vaga, só que o Eagles ganhou a última, então está começando uma curva ascendente. A nossa curva ela é descendente há várias rodadas e com uma postura muito, muito ruim. Então, eu não me lembro sinceramente de ter experimentado uma campanha desse tipo, de começar super bem e ter uma decadência semana após semana. E eu tô sinceramente muito frustrado em relação a isso.
Pois é, né? Se a gente pegar os últimos anos que o Cowboys foi mais ou menos, porque se a gente pegar o ano passado, o Cowboys começou cambaleando, só que engatou no fim da temporada e foi para os playoffs. 2017 começou mais ou menos, mas conseguiu uma sequência na reta final, só que acabou não chegando, mas não chegou a ficar igual esse ano, por exemplo, que começou bem e depois foi caindo, igual tá essa situação. E nos últimos anos também, 2016 o Cowboys foi bem do começo ao fim, basicamente. 2015 foi mal do começo ao fim, 2014 foi bem. Então não teve essa situação, né? Acho que a gente está experimentando essa situação pela primeira vez na temporada. E para falar dessa situação, né, a gente tem que falar do jogo entre Dallas Cowboys e Chicago Bears, né, nossa última partida, que parece que foi há um mês atrás, né, porque o jogo foi na quinta-feira passada, a gente está gravando numa quarta-feira, ou seja, tem praticamente uma semana que da partida. E faz tanto tempo do jogo, né, que a gente tem que ficar mais... A gente precisa mencionar, né, porque o Cowboys perdeu por 31-24, mas se você olhar só o placar, ele não reflete o que foi o jogo dentro de campo. Porque o Cowboys, mais uma vez, igual o jogo contra o Buffalo Bills, anotou o touchdown no começo do jogo. E logo depois a gente viu o Bears dominar a partida. E igualzinho o jogo contra o Buffalo Bills no Thanksgiving. O Bears começou a pontuar, e o ataque do Cowboys não respondia. Até que eles pontuaram mais de 20 pontos em sequência, né, sem o Cowboys pontuar de novo. E no final o Cowboys fez uma pontuação para o placar ficar nessa situação meio ilusória. Diego, se você tivesse um sentimento para definir a partida, qual sentimento seria para você?
O meu sentimento é de frustração total, Plat. Eu tô me colocando aqui internamente a cada rodada para renovar a esperança, né, de... Ah, é nessa rodada que vai dar aquele clique e a galera vai começar a subir de novo. O time vai entrar numa hype melhor e e não é o que acontece. A gente, até então, eu imaginava aquela derrota contra o Jets, uma derrota muito decepcionante, muito frustrante. Depois eu passei a achar outra derrota, depois eu achei outra derrota. Sempre a última derrota é a mais frustrante, mas essa em especial, a forma da atuação da equipe, completamente entregue a um adversário que não é bom. E nós todos falávamos, junto com o nosso convidado, Bruno, na semana passada, que se a gente tomasse um baile do Trubisky e companhia, do ataque, era para fechar o caixão e, meu Deus, nós tomamos um baile. É, Dallas experimentou esse ano todos os tipos de frustração. O frustração de começar mal e depois tentar buscar, frustração de começar mais ou menos, dar um equilíbrio no meio e perder no fim, frustração de agora, de, nos últimas rodadas, de começar bem e perder, ter um desandar maionese no segundo, terceiro, quarto e no final só ter o garbage time de pontuação. Então é uma coleção de frustrações e essa última aí pra mim foi muito pesada e me deixou muito mal, sinceramente.
Exatamente, né? Porque pra mim frustração define o jeito, né? Define porque o Cowboys começou a partida tão bem, com um ataque tão envolvente, né? A gente viu o ataque começando a campanha longa, campanha com vários first downs, várias conversões de terceiras descidas, o time passando bem a bola, correndo bem a bola, para depois, nas outras campanhas, a gente não vê basicamente mais nada disso. O Cowboys parou de correr bem, o Cowboys não conseguia encaixar jogadas de passe e foi tudo dando errado. E não só isso, a defesa voltou a jogar mal. E para mim, um dos grandes problemas da defesa são os tackles errados. Porque é inacreditável como o Cowboys perde tackles na defesa. É, se o Cowboys conseguisse derrubar o jogador no primeiro tackle, o Cowboys acho que não teria perdido esse jogo contra o Chicago Bears, não teria perdido o jogo contra o Buffalo Bills. É, porque é impressionante. Impressionante como o jogador é tacleado atrás da linha de scrimmage e consegue 5 jardas. E não é de hoje, né? A gente não tá falando do jogo só com o Chicago Bears. Como eu falei, do Buffalo Bills foi assim, o contra o Minnesota Vikings foi assim. Então é um problema constante que o Cowboys tá tendo que lidar com isso. É, Vinícius, para você esse também é o maior problema. É, esse é o grande motivo que os ataques adversários conseguem ter tanta vantagem contra o Cowboys? Ou para você tem alguma outra coisa? Por exemplo, a lesão do Van Der Esch é o que tá fazendo a diferença? Ou os jogadores estão ligaram o foda-se mais ou menos para a temporada, a comissão técnica está chamando jogadas erradas. Para você, qual é o maior problema da defesa para fazer com que os ataques adversários joguem tão bem? E a gente nem está falando dos ataques bons, né? Porque o ataque do Bears era um dos piores da NFL, o ataque do Detroit Lions com um quarterback reserva que não estava fazendo nada, conseguiu ter uma boa partida contra a gente. O ataque do Buffalo Bills, que estava com muitos problemas também, conseguiu ter um bom jogo. Então não são ataques bons que estão tendo boas partidas, são ataques ruins que estão tendo boas partidas contra a gente, né?
Então, Plat, eu acho que assim, é aquela coisa, um pouco de porcentagem de cada, né? Por exemplo, nós estamos tendo problemas com faltas da defesa, principalmente da linha defensiva, mais ainda do Michael Bennett, muitos... invasão de zona neutra e tudo mais. E isso acaba, querendo ou não, matando o nosso time, matando a nossa defesa. Além disso, tem que acrescentar, sim, as lesões que a gente tem. Van der Esch, o Anton Woods. O Jeff Heath, ok, ele também tá desfalcando o time, mas pra mim o Darren Thompson tá fazendo um excelente trabalho. Se tem alguém que dá pra salvar desse jogo na parte da defesa, é ele. O jogo que ele fez pra mim foi muito, mas muito bom. Voltando, coloca isso, como você disse, os tackles errados, tanto que teve uma das jogadas, acho que um dos últimos, acho que se eu não me engano, o último TD dos Bears. O Jalen Smith, ele correu totalmente na direção errada. Ele foi pra, ok, foi pra taquear o running back, ou o recebedor, não vou lembrar, acho que o Anthony Miller, e ele acabou batendo nas costas do cornerback de Dallas. Tipo, ele errou o ângulo da corrida. Em vez de ele correr no sentido da linha de gol, ele correu para cima de quem tava com a bola, assim, atrapalhando totalmente ele mesmo. Então acho que é muita coisa, a gente tá errando muita execução, a falta de jogadores bons, como acho que o Bruno mesmo falou, o Chan Lee, ele não é mais aquele cara que era antigamente, aquele general. E querendo ou não, o Van der Esch está fazendo muita falta na nossa defesa, porque o Lee, ele ainda continua bem, mas ele é um dos caras que mais principalmente estão errando o ângulo de tackle, de fazer da forma correta como deveria ser o tackle e acabar com a jogada, mas a gente tá errando muito nisso e a jogada se prolonga, a gente acaba cedendo muito mais jardas para os nossos adversários por conta disso, isso é muito ruim. Eu acho que também, e outra coisa assim, os técnicos tiveram um ano muito ruim, visto que foi ano passado. Por exemplo, o Chris Richard mesmo teve esse ano dele, é um ano pra esquecer. O Rod Marinelli, ele já vem numa, né, ladeira abaixo, então não tô nem contando com isso. Mas pra mim, o Chris Richard, que a gente esperava, acho que todo mundo esperava dele um nível mais alto pra 2019, acabou vendo ele caindo um pouco de rendimento, que a gente espera que isso não aconteça em 2020. Então, assim, querendo ou não, é uma junção de coisas. É muita coisa envolvendo essa defesa de Dallas que a gente acaba cedendo, tipo, mostrando que o ataque dos caras de outros times são bons, mesmo não sendo. O quanto a galera da, tipo, que cobre a NFL falava que, pô, esse ataque dos Bears é muito ruim, os caras não correm com a bola, o jogo aéreo é ruim por conta do Trubisky, e o que que aconteceu? Montgomery correndo bem, Trubisky correndo bem contra a gente. Como você disse também, no outro jogo passado, no jogo contra os Lions, a gente enfrentando o QB reserva, running back reserva, que foi até escolhido por Dallas, e a gente apanhando. Então é algo que tem que mudar, assim. Eu acho que não tem como mais mudar para esse ano, a gente vai continuar apanhando bastante. Mas agora a mudança mesmo que eu espero que tenha só para 2020.
Pois é, né? Falando de mudança, é uma situação bem complicada, né? Porque a gente vê problemas, principalmente nas chamadas das jogadas, na comissão técnica. Não é de hoje que a torcida não está satisfeita com a comissão técnica, e eu acredito que o Jerry Jones com certeza sabe disso. Mas a gente vai falar mais tarde em relação à mudança da comissão técnica, se deve mudar no meio da temporada, se não. Mas, Diego, uma pergunta que surgiu durante o jogo contra o Chicago Bears é a questão de se os jogadores não desistiram de jogar, já abriram mão, já viram que, ok, com esse time, com essa comissão técnica, o Cowboys não vai para lugar nenhum, o time não está funcionando, então dane-se, também não vou levar a sério o jogo. Você acha que isso pode acontecer no jogo, pode estar acontecendo com o Dallas Cowboys? Você acha que esse time pode estar jogando não no seu nível máximo? E muita gente comparou isso com a situação do Wade Phillips, né, em 2010, quando ele foi demitido, né, que os jogadores meio que pararam de jogar, largaram de mão também, assim como eles acham que está acontecendo agora. Você concorda?
Olha, eu tenho uma visão que a situação, claro, não existe situação idêntica, né, mas é uma situação bastante parecida. Não é possível que tenha tanto erro, especialmente defensivo, e a gente vê assim, em determinado momento do jogo o time desistir. E time que desiste, time que não tenta, é um reflexo de alguma coisa interna, né, de algo interno. A gente já viu em outras oportunidades a falta de coragem na tomada de algumas decisões por parte do head coach. E também aquilo que o Troy Aikman acabou falando também, do fato de que o Jerry Jones às vezes, desculpa usar essa expressão um pouco errônea, desdiz, né, refaz tudo que as palavras que o Jason Garrett fala antes, e isso vai minando o fato dele ser realmente o head coach e o quanto a palavra dele vale, né? Então eu acho que o time cansou, e eu tenho a impressão hoje, embora eu tenha escrito no nosso site que é pelo lado administrativo, possivelmente Dallas vai ir até o fim com esse treinador. A impressão mesmo é que dá é que podia ser qualquer treinador, exceto o Jason Garrett, para ter alguma chance de seguir adiante em algum ponto. Porque os jogadores não compram mais essa teoria e veem ele como uma pessoa que obviamente não vai estar lá, não vai estar em Dallas, ou pelo menos no coaching staff de Dallas, no ano que vem, e começam a achar assim, que, pô, pra que eu vou me matar pra uma pessoa que simplesmente não vai estar lá ano que vem aqui, e se a gente tem tão diminutas chances de ganhar o Super Bowl esse ano? Então, quando chegou ao ponto público de dizer que ele não vai ser o treinador do ano que vem, salvo o Super Bowl, o jogador também começa a pensar nele, um pouco nele, assim, o quanto a palavra do Jason Garrett vale para alguma coisa efetivamente, se não vai ser ele na prática que vai comandar a equipe no ano que vem.
Essa é a primeira vez que eu vejo o Cowboys numa situação tão turbulenta assim em relação à comissão técnica. Quando eu achei que fosse acontecer isso, foi na temporada passada, quando a gente trocou pelo Amari Cooper na bye week, né? E logo depois o Cowboys perdeu pro Titans em casa e chegou a 3-5 na temporada. Ali eu achei que a nossa temporada tinha acabado e que ia ter mudança com certeza, talvez no meio da temporada, no fim da temporada. Eu achava muito difícil que o Garrett permanecesse, mas o time conseguiu jogar bem, teve arrancada e a gente sabe o que aconteceu. Mas esse ano, né, algumas coisas são diferentes. A primeira é que o Cowboys está tendo essa oscilação, uma queda de desempenho bem no final, na reta final da temporada. Ou seja, não tem muito tempo disponível para o Cowboys conseguir ter uma reação e ir para os playoffs e ter um desempenho bom nos playoffs, né? E o segundo é que o Garrett está em fim de contrato. Então precisa mais do que chegar nos playoffs e ir para o Wild Card e para o Divisional para o Garrett renovar o contrato. O Jerry Jones quer ver mais do que isso para o Jason Garrett renovar. Então acho que isso que pesa contra e com certeza vai impactar lá para o fim da temporada. Eu coloquei aqui na pauta em relação aos Special Teams, mas é impressionante. Todo podcast tem uma parte minha cornetando Special Teams, mas eu não vou ficar aqui xingando tudo mais, porque é só você ver, só vocês ouvirem os últimos podcasts que isso é praticamente Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Mas eu acho que se você pega o Cowboys, que tem um dos melhores ataques da NFL, o Dak Prescott, que é um dos líderes em jardas aéreas, dois wide receivers com quase mais de 1.000 jardas, Zeke entre os jogadores com mais jardas terrestres, a gente vê jogadores do ataque com vários números individuais. Defesa que, se você pegar a média, ela tá no mínimo na média. Não tá, a gente não vai ver a defesa entre as 10 piores da NFL, por exemplo. Então, o kick do Cowboys que tá realmente muito mal é o Special Teams. Eu acho que o Cowboys pode ter perdido alguns jogos nessa temporada por causa do Special Teams. Tudo bem, o Brett Maher errou um chute nesse jogo, não teria feito diferença, ok, até não teria. Mas a gente não precisa falar só de chute, de field goal. Quantos punts ruins a gente teve e o Bears ou qualquer outro adversário começou numa posição boa de campo e aí precisou de menos first down para pontuar contra a gente? Quantas vezes o nosso retorno foi ruim e a gente precisou de mais jardas? Ou seja, se a gente tivesse começado na linha de 30, 40 do campo de defesa, a gente poderia ter pontuado com dois first downs. Só que como a gente começou lá na linha de 10, linha de 20, com dois first downs a gente chutou punts. Então, essas coisas que a gente acaba não percebendo, quantas dessas influenciaram para a gente perder os jogos? Então, acho que isso explica muito mais o nosso recorde de 6-7 do que a gente só cornetar a defesa, só cornetar o ataque. E eu acho que o Special Teams tem uma parcela muito grande nisso, muito grande. A gente vê o New England Patriots com todos os seus problemas no ataque, com problemas na defesa, mas a gente vê eles bloqueando o field goal, bloqueando o punch, anotando o touchdown de retorno. E essas coisas decidem os jogos para eles, não é à toa que eles têm 10 vitórias na temporada nesse momento. Então isso faz uma diferença enorme num time que não tá tão bem. Então acho que isso é um grande problema do Special Teams do Cowboys, e é uma coisa que para mim já deveria ter sido mudada há muito tempo. Porque a gente já viu o técnico de posição sendo demitido por muito menos do que o que está acontecendo no time de especialistas. Mas só para fechar do jogo, antes do destaque e decepção, Vini, você acha que a culpa exclusiva das derrotas, do mau desempenho, é da comissão técnica ou você coloca a parcial nos jogadores? Eu sei que você falou da defesa, que tem problemas de teco, jogadores machucados, mas de uma forma geral, você acha que o time é mal treinado, as chamadas são ruins e isso que define os jogos, ou você acha que os jogadores também não são tão bons assim quanto a gente achava e isso reflete no recorde do time?
Prati, só acrescentando um pouquinho a mais do Special Teams, no caso, na parte de field goals, por que raios sempre a gente chuta field goal da hash mark da direita? Já tá quase praticamente comprovado que o Maher chutando da direita, ele erra. O chute dele, a maioria das vezes, vai tipo, mais pro lado direito. Ele tem que chutar da esquerda, que mesmo que o chute vá um pouquinho pra direita, ainda acaba entrando no meio ali do Y, aí não vai ter problema, mas parece que os caras, até hoje, ninguém percebeu isso. Mas agora passando para essa outra pergunta. Sim, a comissão técnica tem muita culpa, tem uma grande parcela de culpa nisso. Tanto que eu imagino que vamos ter grandes mudanças em 2020 na parte defensiva. Eu acho que uma galera ali vai rodar. Eu imagino que eu acho que assim, os únicos dois pra mim que podem ficar é o Cruz Richard e o Ben Bloom, que é o de linebackers. Pra mim, todos os outros técnicos, tanto o coordenador defensivo, o Jorge Marinelli, como os técnicos de posição, pra mim, poderiam sair sem nenhum problema e ter uma renovação no time. Porque, ok, tem o problema dos jogadores, que a gente achava que o time era bom, num nível ótimo, e ele não é esse nível ótimo que a gente imaginava no começo, nem a gente, nem analistas que são de dentro do Dallas Cowboys imaginava uma coisa, agora é outra. Mas sim, comissão técnica tem sim sempre uma grande culpa no desempenho do time dentro de campo. Então, para mim, é necessário algumas mudanças para o ano que vem, já que a gente já está no final da temporada e agora, para mim, não muda muita coisa.
Vamos fechar a partida aqui falando quem foi o destaque e a decepção. Diego, você quer começar?
Pode ser. Meu destaque vai para o Ezekiel Elliott de novo. Tá? Eu acho que ele, dentro das possibilidades, fez uma boa partida. Ele vem crescendo nas últimas rodadas. Acho que Dallas vai ter que colocar mais a bola na mão dele por agora, até porque eventualmente está faltando um pouco de confiança no Deck, que fez uma partida ruim de novo. E meu destaque negativo, minha decepção... olha, tem um carrossel de jogadores que podia entrar aí, né, nesse ponto. Inclusive o Deck Prescott, né? Mas eu vou colocar o Jalen Smith, tá? Eu até fiz a tradução de uma matéria do Dallas News, que ele comemora em duas oportunidades uma jogada. Uma delas num fumble recuperado, que a gente tá tomando uma surra de pontos, né? Mas comemora efusivamente, e numa outra oportunidade em que até o jogador tá machucado. Ele disse que não viu o jogador, que tava olhando pra galera, pra multidão, mas dá a impressão que ele olha pro jogador caído no chão e faz uma comemoração efusiva também, e a gente tomando uma surra. Eu até acho assim que é importante a gente ter alguns jogadores que levantem a moral, mas usar sempre a mesma tática para levantar a moral começa a parecer que isso aí é uma farsa, uma grande farsa só para promoção individual. Então eu não vejo nenhum motivo, e acho até bem salutar que a gente tenha alguns líderes dentro de campo, e que esses líderes saibam levantar a equipe, energizar a equipe, como ele mesmo fala. Mas energizar sempre da mesma forma, volto a dizer, parece falso. Ele pode fazer isso de outras formas, pode tentar levantar a garela, e naqueles momentos até era realmente necessário uma vibração, mas uma vibração fora do comum, uma vibração assim que fosse mais para levantar a galera e não fosse uma vibração de forma individual. Mais me pareceu que aquilo ali era vibração para colocar no Maiden do que propriamente para levantar a equipe.
Vinícius, seus votos.
Eu vou colocar como destaque o Darren Thompson. Para mim, ele teve um jogo muito bom, foi o nosso líder de tackles no jogo, teve sack, teve tackle para perda de jardas, teve QB hit. Eu acho que ele já tem 2 sacks na temporada, né? Tipo, o jogo passado e esse. Já tá tendo, tipo, nos últimos jogos, mais sack que o Robert Quinn, por exemplo. Então, para mim, ele tá tendo um jogo muito bom, tá, tipo, substituindo o Jeff Hitt muito bem. E decepção é o DeMarcus Lawrence, sumido no jogo para mim. Ok, muitas vezes a marcação é dupla nele, mas um jogador como ele, que tem um contrato como o dele tem, não pode estar tão sumido nos jogos como ele tá vindo. Então, para mim, ele acaba sendo a decepção dessa vez.
Bom, eu falaria do Zeke também, porque é meio óbvio, ele anotou 2 touchdowns, né? Foi um dos melhores jogadores enquanto o Cowboys ainda queria correr com a bola. Mas eu posso citar o Amari Cooper. Eu acho que, apesar do começo de jogo ele ter ficado meio apagado, não ter aparecido muito bem, depois ele apareceu no jogo, na segunda etapa, quando o ataque voltou a reagir, e liderou o time em recepções, em touchdowns. O Gallup teve mais jardas, mas o Amari Cooper foi bem acionado e teve um belo touchdown no final, né? Uma bola incrível do Deck, um passe perfeito do Deck, e a recepção também muito bonita do Amari Cooper. E ponto negativo, eu vou falar do Xavier Woods, porque é um safety bom. Eu sempre gostei do Xavier Woods desde que ele chegou em Dallas, só que nesse ano ele tá tendo um desempenho muito abaixo mesmo. Eu não sei o que que tá acontecendo com ele, se é em relação ao esquema, se é em relação à própria cabeça dele, se ele tá em um momento ruim, mas no jogo contra o Buffalo Bills ele já não tinha ido bem, E nesse ele foi mal, tomou um baile do Mitchell Trubisky no touchdown corrido do quarterback do Bears, que foi vergonhoso. Um safety não pode tomar um, não pode errar um tackle daquele contra um quarterback, que não é um cara dos mais móveis, né? O Trubisky teve praticamente mais jardas na partida contra o Cowboys do que ele teve na temporada inteira. Praticamente ele igualou o número de jardas que ele tinha em todas as outras partidas somadas. Pra você ver como é que foi o desempenho da defesa. E o Xavier Woods eu acho que tem uma parcela de culpa nisso. Principalmente no touchdown do Trubisky. E acho que a gente consegue fechar o jogo aqui, né? Já cornetamos muito, né? Então vamos falar de outras coisas. E vamos falar da maior notícia aí da semana, né? Que foi a dispensa do Brett Maher. O Cowboys tinha feito alguns testes com alguns kickers antes do jogo contra o Chicago Bears, só que resolveram dar uma chance para o Brett Maher e ele errou mais um chute na partida. Não foi bem em kickoffs, aí o Cowboys acabou dispensando ele. Dos kickers que foram testados durante a semana, o Vizcaíno, Nick Rose e o Kai Forbath, que esse último foi o contratado, o veterano. Teve passagem pelo Tampa Bay Buccaneers, se não me engano. A última passagem boa dele foi pelo Minnesota Vikings. Acho que ele saiu pro Dan Bailey aí pra lá, né? Eles draftaram um calor, aí o calor saiu e foi o Dan Bailey. Mas é um kicker veterano. Ele tem bom aproveitamento até chutes de 40 e poucas jardas, até abaixo de 50. Só que ele tem problema em extra point. Desde que o extra point ficou mais longe, ele tem tido problemas nisso. Mas vamos ver como é que é a situação. Vinícius, você concorda com a mudança? Você acha que valia a pena? Ou você acha que apesar do Maher estar mal, o Forbath não é a solução para nada?
Eu acho que a gente deveria sim ter trocado de kicker. E vendo quem tinha disponível, vamos dizer assim, nessa lista de free agents, eu acho que é um bom nome. Porque Forbath, como você disse, ele já jogou nos Vikings, ele já jogou em outros times da NFL, Saints, Redskins, Bucks, Jaguars, estava nos Patriots, né, tipo, por uma semana. Ele não é, logicamente, um kicker acima da média, até porque senão ele não estaria sem time. Mas, visto o Maher, o nível que o Maher está sendo, praticamente qualquer outro jogador que vier vai ser provavelmente um upgrade na posição. E assim, acho que muita gente não deve saber disso, mas o Kai Forbath, ele chegou, tipo, ele iniciou, vamos dizer assim, a carreira dele na NFL em Dallas. Ele no draft de 2011 ele não foi draftado, ele assinou com Dallas como, né, tipo, como free agent não draftado. Só que infelizmente já chegou no time lesionado e assim, ele acabou indo para aquelas listas de injury reserve. Aí no outro ano o time dispensou ele. Mas pra quem não sabe, então, o Kai Forbath poderia ter sido nosso kicker há muitos anos já. E agora tá sendo a segunda vez que ele está em Dallas, vamos dizer assim.
Bom, vamos torcer pra ele realmente ter sucesso, né? Porque o Brett Maher, apesar de ter acertado chutes bem improváveis, né? Os chutes de mais de 60 jardas. Acho que ele chegou a decidir partida, né? Ano passado contra o Lions, ele decidiu a partida no final. Mas ficou difícil, né? Foram 10 field goals errados durante a temporada. É o kicker que mais errou chutes em toda a NFL nesse ano. Então, é difícil manter. O Jason Garrett falou mesmo em entrevista que o Brett Maher errou muitos chutes acertáveis. Então, isso acabou fazendo com que o Cowboys dispensasse ele. Em relação a mudanças, né, vamos falar do Jerry Jones, porque o Cowboys perdeu contra o Buffalo Bills e a gente viu muita turbulência no vestiário, o Jerry Jones indo, falando com os técnicos, falando que não ia fazer nenhuma mudança de técnicos antes do fim da temporada e tudo mais, todos iam ficar. E depois do jogo contra o Chicago Bears foi a mesma coisa, perguntaram a mesma coisa, ele manteve e ele teve um programa na rádio que ficou completamente alterado, muito bravo. Então são situações bem desconfortáveis, né, vamos dizer assim, em relação ao Dallas Cowboys nessa temporada. E o Jerry Jones reafirmou mais uma vez que não vai ter nenhuma mudança na comissão técnica antes do fim da temporada. Depois que acabar, aí sim o Cowboys vai ver como é que o Cowboys vão analisar em relação a isso. E assim o Cowboys vai decidir o que, que vai acontecer. De acordo com o Jerry Jones, o Jason Garrett é a pessoa que mais dá chances de dar o Cowboys de chegar longe na temporada hoje do que qualquer outra pessoa. Diego, você acha que ele acertou nisso, em manter os técnicos, em não fazer nenhuma mudança? Ou você acha que por mais que o Jason Garrett possa ficar, outra mudança teria que ser feita durante esse período aí que o Cowboys está tendo um desempenho ruim?
Eu acho que se era sensato há duas semanas atrás manter o Jason Garrett para uma corrida final, depois do jogo contra o Chicago e o tempo que se teve entre o jogo de Chicago e a próxima partida contra o Rams, era imprescindível dar um chute na bunda desse cara e mandar para bem longe. Essa é a grande verdade. Porque os jogadores não obedecem mais, ele não tem mais vestiário, não adianta não... Anybody but Garrett. Chegou nesse ponto. Qualquer pessoa no lugar do Garrett vai fazer algo melhor. Nós chegamos, infelizmente, nesse ponto. Eu, particularmente, assim, eu tendo vendo o ano do Marinelli e o ano do Chris Richard, eu ia chutar o balde e ia colocar o Moore, que é o Kellen Moore, que é o treinador que menos Dallas teria a perder, que era uma pessoa que, mesmo que desse certo, ele aceitaria eventual rebaixamento para o ano seguinte, numa eventual contratação do novo treinador. E, ao mesmo tempo, é o treinador que melhor está dando resultado em campo. Dallas, por incrível que pareça, segue como o melhor ataque total, né, da NFL. E o Dak Prescott segue como o quarterback com mais jardas aéreas, né, na temporada. Então, de alguma forma, tá andando. Só que isso tá parecendo muito o Tampa Bay Buccaneers do ano passado, né? Que raios de time é esse que simplesmente tem o melhor ataque, tem o quarterback mais com o maior número de jardas aéreas, tem o quarterback empatado em quinto lugar com o maior número de touchdowns aéreos e tem 6-7. Isso é inacreditável, é inimaginável, tendo passado por vários times ruins. Então é realmente um time muito mal treinado. Eu acho que chegou nesse ponto, a gente perdeu o timing disso e, sinceramente, está colocando dessa forma a temporada fora e até eventualmente a avaliação de alguns jogadores nesse ponto também, porque é muito visível que alguns jogadores estão chegando do terceiro quarto, especialmente final do segundo, terceiro, metade do terceiro quarto, e estão abandonando. Estão vendo que a coisa não está andando, ou não anda no lado ofensivo, ou não anda no lado defensivo, e se acabam, porque realmente a moral está muito baixa e é muito, muito visível que o treinador atual, o head coach atual, não tem condições de levantar a cabeça dessa galera. Eu queria ter uma resposta diferente, tá? Mas, na minha opinião, Jerry Jones erra redondamente nisso e talvez seja um erro que, talvez não, é o erro que vai custar a nossa temporada, ou alguma chance da nossa temporada.
Olha, eu acho que essa decisão do Jerry Jones pode ter duas situações. Primeiro é que ele realmente acredita que se tirar o Jason Garrett, colocar outra pessoa, por exemplo, subir o Kellen Moore para head coach, que eu acho mais improvável, que eu acho mais provável é, sei lá, subir o Marinelli, subir o Chris Richard, por exemplo, apesar de eu achar que o Chris Richard não aceitaria subir para head coach, porque na hierarquia tem dois técnicos acima dele em relação a isso. Então eu acho que eu até vejo um pouco de sentido nisso, porque você vai subir o Kellen Moore, que primeiro ano de coordenador ofensivo já vai subir para head coach temporário, ou você vai subir o Rod Marinelli, que o último trabalho dele como head coach foi um 0-16 no Detroit Lions. Será que eles vão dar mais chance de vitória do que o Jason Garrett nessas últimas partidas? Talvez não. Ou talvez a gente vê muito no futebol brasileiro, futebol da bola redonda, é aquele negócio de criar aquela faísca, né? De você mudar o técnico, vir um técnico novo com uma carga nova, tipo, com um pique novo, e isso dá uma motivação extra para os jogadores. Então talvez seja isso, mas... E outra coisa, ou o Jerry Jones veio que é uma situação até confortável para ele, porque ele pode pensar, olha, o time tá mais ou menos. Se o Jason Garrett levar o time pros playoffs e for bem, e até a final de conferência, Super Bowl, sei lá, ótimo, vai ser o objetivo dele. Mas se não for eliminado antes dos playoffs, o Cowboys vai ter uma chance grande de reformular o elenco, de reformular a comissão técnica, porque Cowboys vai chegar na próxima off-season com uma boa escolha de draft, né? Pra ser o Cowboys. O Cowboys deve ficar com recorde no máximo 9-7. A gente tá 6-7, o máximo é 9-7. Se o Cowboys chegar com recorde, sei lá, para não ir pros playoffs, possivelmente vai ficar com recorde 8-8 ou 7-9. Então é uma pick top 15. Então a gente teria uma pick top 15 no draft. O Dak Prescott e o Amari Cooper, com essa fim de temporada ruim, poderiam impactar um pouco no salário deles, talvez. E daria uma condição para uma comissão técnica nova poder trabalhar em cima disso. Em cima com uma situação de draft um pouco mais privilegiada, uma situação de free agency um pouco mais privilegiada. Então talvez seja uma situação. Acho que o Jerry Jones talvez possa estar vendo por esse lado. Eu acho até improvável. Acho que ele realmente acha que o Cowboys não melhoraria se subisse o Kellen Moore ou o Marinelli. Mas eu vejo por esse lado também. Acho que não é o fim do mundo se o Cowboys não for os playoffs, porque a gente teria uma posição boa no draft e realmente poderia reformular o time. Então essa é a minha visão sobre isso. Mas em relação ao que eu falei, o Cowboys pode chegar no máximo a 9-7. Diego, você acha que a temporada já era? Você acha que já acabou? Ou você acha que o Cowboys ainda tem chance? Não tô falando de playoffs, porque playoffs tem chance. Eu acho que se o Cowboys ganhar do Eagles, sem ser nesse fim de semana, no outro, eu acho que o Cowboys praticamente está dentro dos playoffs. Mas independente de ir para os playoffs ou não, de conseguir chegar mais longe nos playoffs, né, de conseguir vencer jogos nos playoffs, você acha que o Cowboys tem condição? Você acha que o Cowboys tem condição de disputar, por exemplo, com o Seahawks ou 49ers, que possivelmente vai ser o adversário do Cowboys caso se classifique para os playoffs? Ou você acha que a temporada já era? Você acha que o Cowboys ou não vai para os playoffs, ou se for, vai levar um pau na primeira rodada, porque o time não tem condição?
Eu acho assim, Plat, que feito aquele meu desabafo ali anterior, eu tenho a impressão que Dallas, neste instante, não tem condições de competir com absolutamente ninguém. Ninguém. Mas é o tipo de equipe que uma vitória pode colocar back on the track, assim, algo do gênero, aquela faísca que tu estavas dizendo um pouquinho antes. Se ela não vir contra o Rams, mas se vir no clássico contra o Eagles, e até eu acho que do ponto de vista emocional, emotivo, seria mais importante vencer o Eagles que o Rams, que imagine a gente vencendo o Rams e o Eagles perdendo na mesma rodada, e depois a gente perdendo pro Eagles e mesmo assim continuando na frente para jogar a última rodada, talvez isso não tenha a carga motivacional necessária para acender essa faísca. Então, se for aos playoffs, e eu acho que tem condição de ir aos playoffs vencendo o Eagles, a coisa pode dar uma viradinha de barco. Cada semana faz uma diferença estrondosa na NFL, até de reunião de grupo e às vezes do adversário de algum abalo. Hoje, né, eu acho que a gente não tem condição de ir contra absolutamente ninguém. O time de Dallas está muito mal e está numa descendente total, sem vestiário, sem moral, sem nada. Mas uma vitória contra o rival pode nos fazer ter alguma chance no wild card, né? Eu acho que vai um 50-50 por jogar em casa, especialmente pelo wild card ser em casa. E eu acho que o nosso limite é mais ou menos por aí. Passando desse jogo, acho que a gente tem uma defesa muito fraca, muito, muito, muito fraca, que não está se apresentando e que vai ter muito pouca chance de passar mais do que o wildcard. Acho que o wildcard é o nosso limite para esse ano, o limite otimista.
Vinícius, você quer complementar?
Sim, rapidão. E não, é além disso de tudo que o Diego falou, né? Pode ficar até sendo engraçado, dependendo de como se resolver essas próximas semanas, a gente chegar na semana 17, sei lá, podendo descansar todos os nossos jogadores titulares, se o time quiser, colocar só os reservas, visto que a nossa divisão é muito ruim. A nossa divisão é tão ruim que a gente tem essa possibilidade de acontecer isso. Tipo, tudo é possível. Imagina, a gente chega na semana 17, descansando todo mundo, olhando para NFC West, na última rodada, Hawks e Niners, quem perder vai enfrentar a gente, com um recorde, tipo, totalmente positivo de, sei lá, 12, 11 vitórias pros caras. É algo muito surreal pra esse ano no nosso time. E aí eu acabo concordando com a pergunta. Sim, a nossa temporada já era. A gente vai enfrentar um time desses, ok. A primeira rodada nossa é em casa, a de Wild Card, mas do jeito que o time vem, enfrentando um time que tá qualquer um dos dois que tá numa ascendente tão grande, fica bem complicado.
Não, e complementando ainda de novo, Vinícius, uma lesão na equipe adversária pode fazer alguma diferença também. Sei lá, a gente jogar a nada, cada semana muda muito, mas eu volto a dizer, volto a referir que eu tenho a impressão que o nosso limite é o wildcard, e passando do wildcard por uma situação muito específica do jogo, eu acho que a gente fica por aí.
O lance é que playoffs a gente nunca sabe, né? Tem muito time que chega nos playoffs bem, com uma situação bem ruim e acaba surpreendendo. O próprio Eagles venceu o Super Bowl quarterback reserva, né? Todo mundo achava que não ia dar certo com o Nick Foles e tudo mais. O New York Giants entrou nos playoffs pela porta dos fundos das duas vezes que foi campeão. Então tem algumas histórias assim que a gente pode até meio que se apegar em relação a isso. Mas, sendo bem sincero, eu acho muito difícil o Cowboys repetir uma atuação daquelas, porque eu acho que falta não só qualidade técnica dos jogadores, mas falta motivação para isso, para mim é o mais importante. Mas vamos falar do jogo de domingo, né, do Cowboys e Rams. Vinícius, fala do injury report antes da gente começar a falar do jogo, se tem algum jogador que não deve jogar, se tem jogador que não jogou e deve jogar, do Dallas Cowboys, esse tipo de coisa.
Vamos lá. A lista do Injury Report hoje é até grandezinha. Muitos jogadores não estão treinando de forma limitada. Os únicos que não treinaram mesmo foi o Sean Lee e o Van Der Esch, com um pescoço que, pra mim, se eu sou o time, eu já colocaria o Van Der Esch na lista de Injury Report. Não tenho por que ele se arriscar de alguma forma e, sei lá, por alguma razão, que isso não aconteça, mas perder tipo, a carreira numa lesão besta. O Sean Lee com lesão no peitoral também, não sei se... Ainda não tem muita informação se ele joga ou não. E também, assim, ainda bem, Tony Pollard de volta. Todos os outros jogadores que treinaram limitados, é aquela coisa. A galera descansa um pouco, é o primeiro treino da semana, não tem o porquê forçar nada, todo mundo tá meio cansado do jogo, então todo mundo fica bem tranquilo. Pra mim, a única preocupação mesmo vai ser o Jeff Heed, que ele tá com lesão nos dois ombros, como eu tô sempre falando toda semana. Em inglês é labrum, mas eu não lembro ao certo qual é a tradução dela em português. E, tipo, ele tá com essa lesão nos dois ombros e é algo que na pós-temporada ele vai ter que fazer cirurgia. Então também não deve jogar, eu imagino que não deve jogar esse final de temporada. Então, por enquanto é só isso. Sean Lee sem treinar, Van Der Esch sem treinar. O resto da galera treinando de forma limitada para possivelmente quase todo mundo jogar no domingo.
Eu acho que o labrum não tem tradução no português. É igual o hamstring, né? A tradução é um termo muito específico que a gente não usa muito. Né? Mas falar lesão no ombro mesmo. Mas falando do jogo contra o Cowboys, do jogo do Cowboys contra o Rams, o jogo vai ser às 6h25 no horário de Brasília. Jogo com transmissão da ESPN confirmado. Então, jogo importante, jogo de vida ou morte, né? É o jogo em Dallas, vale afirmar isso. E é um jogo que o Cowboys pode decidir a temporada, porque se o Cowboys perder esse jogo, o Cowboys tá basicamente fora da temporada, né? Vai precisar ganhar do Eagles na semana seguinte e vai ter que torcer pro Eagles perder pro Giants depois. Então, não é uma situação tão fácil assim pro Cowboys. O Cowboys precisa vencer esse jogo. Mas é uma situação complicada, porque a gente viu o Rams até cambaleando nas últimas semanas. Só que no último Monday Night, o Rams simplesmente atropelou o Seattle Seahawks, que estava sendo um dos melhores times da temporada, né? Então é uma situação bem delicada, né? E o Cowboys pode se portar dentro de campo de duas maneiras, né? O Cowboys, a gente pode ver o Cowboys que entrou em campo nas primeiras semanas. Até o jogo contra o Vikings, né, a gente via um Cowboys que, por mais que estivesse perdendo alguns jogos, o Cowboys mostrava força, a defesa mostrava um bom futebol americano, o ataque conseguia pontuar bastante. Hoje a gente vai ver o Cowboys das últimas semanas, um ataque sonolento, special teams pior do que já estava no começo, uma defesa jogando meio que sem vontade. E Diego, qual dos dois você acha que vai entrar em campo no domingo?
Plat, eu só acho que a gente tem que fazer uma ressalva. Eu acho que esse jogo não é tão decisivo assim. Eu tenho a impressão que se a gente perder e o Eagles ganhar, mas na rodada seguinte a gente vencer o Eagles, a gente volta para a liderança. Aí dependeria da nossa vitória, independente de qualquer outro resultado do Eagles, né? Na última rodada. Então, eu infelizmente, eu até estava lendo algum noticiário americano, quase tratando, querendo imaginar que Dallas pudesse tratar esse jogo como jogo de bye, assim, um jogo não tão importante por essa circunstância de poder vencer o Eagles na semana seguinte. Até porque, como o Vinícius estava dizendo, tem um caminhão de lesões, um caminhão de jogadores que estão treinando de forma limitada, mas eu não vejo como pedir para um atleta jogar, vamos dizer assim, a meio pau, tá? A última vez que eu lembro de Dallas fazer isso em temporada regular foi em 2011, que o Dallas estava disputando cabeça a cabeça contra o Giants a vaga nos playoffs, e até estava liderando a divisão, mas a última partida seria contra o Giants. E a gente joga uma partida antes dessa contra o Eagles, tá? E vai sem o Tony Romo justamente para poupar o jogador. E a gente é massacrado pelo Eagles e perde na sequência pro Giants. Então o que eu quero dizer com isso é que não adianta. Se a gente tentar poupar, provavelmente o time que já não tá com a moral baixíssima vai ficar com a moral ainda mais baixa se tomar uma surra do Rams. Então tem que jogar tudo. Feito toda essa expressão, eu quero acreditar que a gente vai ter um desempenho melhor. Eu sinceramente quero acreditar que a gente tenha um desempenho melhor. Quem sabe a volta de alguns dos lesionados, em especial o Woods com maior vigor, alguma coisa assim, esse tempo que a gente ficou sem jogar e também o fato do Rams não ter descansado como a gente descansou, possa fazer diferença. Mas o momento é todo do Rams, e mais do que isso, o Rams vem de vitória e tem uma defesa maravilhosa, uma defesa que sabe taclear muito bem. Eu gostaria que fosse a vez de Dallas ter esse mesmo desempenho. Mas eu, sinceramente, acredito muito pouco que a gente possa ver isso acontecer na próxima partida. Eu estou um pouco pessimista.
Eu acho que motivo para ficar pessimista a gente não falta para a gente, né? Porque, realmente, da maneira que o Cowboys jogou nas últimas partidas, é para ficar pessimista mesmo, né? E, Vinícius, você acha que o Cowboys é favorito para a partida, por jogar em casa? Nas casas de aposta, o Cowboys abriu o jogo como favorito. Só que as casas de aposta abriram antes do jogo do Rams contra o Seahawks. Você acha que o desempenho do Rams naquele jogo deixou o time de LA como favorito contra o Cowboys? Ou você acha que o Cowboys, por jogar em casa, pela torcida e tudo mais, independente do retrospecto, pode entrar em campo como favorito?
Eu acho que foi muita sorte quem apostou nos Rams antes das casas de apostas mudarem após o jogo de domingo, porque deve ter pegado uma odd bem alta. Olhando como a gente tá, o nosso time, como tá os Rams, é muito complicado. Eu acabo colocando um favoritismo um pouco mais sim pro time de Los Angeles. Ok, o nosso QB é melhor que o deles. Recebedores, tá meio que a par, ambos. Mas uma diferença grande é o técnico, é a comissão técnica. O Sean McVay, querendo ou não, é um bom red coach, que acaba fazendo jogadas diferenciadas, utiliza bastante trick plays nos times especiais dos Rams, coisa que Dallas vai precisar muito ficar esperto com isso, porque dependendo pode tomar uma jogada grande disso, e a gente sabe que o nosso time especiais é ruim. Então, olhando tudo isso, toda a defesa de ambos os times, eu coloco que os Rams vão ser os favoritos, sim. Mesmo a gente jogando em casa, mesmo sendo o jogo que vai valer a nossa saída para os playoffs, eles são os favoritos, mas não que vão ganhar.
É complicado, né? Complicado, realmente. Diego, para você, qual é o caminho para o Cowboys vencer esse jogo? Porque a gente viu o Rams dominar o Seahawks de uma maneira, a gente viu o Rams dominar o Chicago Bears, que venceu a gente. Mas, por outro lado, a gente viu o Baltimore Ravens dominar o Rams em Los Angeles, né? Com o Lamar Jackson correndo muito bem, Mark Ingram correndo muito bem. Você acha que esse tipo de jogo é o que o Cowboys precisa para ganhar a partida? Forçar mais corrida com o Zeke, correr com o Dak, conseguir forçar esse tipo de coisa? Ou você acha que os estilos de jogos são diferentes e o Cowboys precisa aprontar outro tipo de coisa para tentar ganhar a partida?
Eu acho que Dallas tem que fazer um jogo de variação ao estilo desse jogo de que o Baltimore fez, apostando de uma forma bem gut, assim, de repetir aquela partida de jogo corrido que a gente teve na temporada passada, no playoff da temporada passada, apostar nisso, que naquela oportunidade o Rams teve ampla vantagem em relação a isso, a gente simplesmente não conseguiu andar, justamente para permitir que ocorra uma variação deles acreditarem que a gente quer estabelecer o jogo corrido e permitir que o deck faça algumas jogadas de play action e algo do tipo. Enfim, variação de jogada, a gente tem que ter uma variação total de jogada contra essa equipe. Essa equipe tem tacleadores fantásticos. Essa equipe tem, para mim, o melhor defensive tackle que eu já vi jogar, no Aaron Donald. Tem o Clay Matthews, que sempre joga bem contra a Dallas, embora aquela jogada sensacional do Ezekiel Elliott na pós-temporada de 2016. Enfim, a equipe tem, eu contei um número enorme de sacks. A gente tem que ter uma variação muito grande, porque vai ser difícil proteger o pocket contra uma defesa daquelas, uma defesa de interior de linha boa e de exterior de linha também. Então eu acho que tem que se espelhar bastante no jogo do Rams e apostar no Ezekiel Elliott, até para meio que ser assim uma isca contra o Rams. Quem sabe eles mordam isso e a gente tenha uma variação de jogada importante. Seria muito importante que o Pollard voltasse, mas não sei, né? Enfim, para também ter uma segunda arma de corrida ali atrás, uma arma de screen. Eu acho que Dallas tem que fazer isso para também procurar machucar na eventualidade do Rams morder a isca e a gente poder enganar eles com jogadas variadas pelo nosso quarterback.
Não, eu acho que o maior problema não é nem realizar isso, é a comissão técnica executar esse tipo de jogada, porque a gente vê muitos problemas do Cowboys em relação à execução de jogada. A gente vê o deck correndo pouco, que é uma das vantagens. A gente vê, óbvio, que o deck sendo mais um pocket passer, ficando mais no pocket, passando mais a bola, é ótimo, óbvio que é ótimo, mas a gente não pode abrir mão de uma das habilidades dele, que é realmente correr com a bola. Então o Cowboys pode desenhar algumas jogadas para correr com a bola, e a comissão técnica, as chamadas, infelizmente, não são nesse sentido, né? E tem um grande problema, é que o Cowboys perdeu o jogo contra os últimos dois jogos contra o Rams, né? Nos playoffs da temporada passada, e em 2017, na temporada regular. E nas duas partidas, o Cowboys fez poucos ajustes no intervalo, ou se fez, não foram tão efetivos, né? E o Cowboys acabou tomando um nó tático do McVay, do Wade Phillips, e tanto que o time não conseguia jogar, sofria muito com o jogo terrestre, sofria muito com o ataque adversário. Então isso é um grande medo. Será que o Cowboys vai ter capacidade de fazer ajustes no intervalo para conseguir manter o controle da partida até vencer? Será que o Cowboys vai jogar igual jogou nas últimas partidas? Começou muito bem, fez a primeira campanha muito boa, pontuou e depois cedeu um caminhão de pontos depois? Ou vai ser igual os outros jogos, que começou devagar e depois embalou e conseguiu uma virada? Ou não chegou perto? Qual vai ser o Cowboys? É muito difícil, a gente viu vários Cowboys nessa temporada, né? Então é difícil a gente ver uma cara desse time, ver o que pode acontecer. Mas realmente é um adversário muito complicado e eu acho que o favoritismo está do lado de lá, justamente pela situação deles. E a situação do Dallas Cowboys nesse momento, que apesar de ser líder da divisão, apesar de estar disputando a vaga nos playoffs e ter uma chance muito maior que a chance do Rams de classificar, por exemplo, ainda assim o Cowboys está numa situação muito mais complicada em relação a desempenho em campo, a retrospecto recente. Eu acho que isso joga contra o Cowboys, sem contar essa turbulência fora de campo, né? Com os técnicos com a corda no pescoço, esse lance de achar que os jogadores estão fazendo corpo mole, Jerry Jones bravo, fazendo entrevista em rádio bravo, xingando. Essas coisas jogam contra o ambiente do time, né? Então é uma situação muito mais complicada pro Cowboys. Mas fechando do jogo, vamos falar o bold palpite. Lembrando que apostar em vitória do Cowboys não é bold, hein? Apesar de parecer, não é bold. Diego, quer começar?
Bora, vamos lá. A minha bold é Dak Prescott com mais de 400 jardas e 5 TDs, tá? E o resultado da partida é uma vitória extraordinária de Dallas por 31-27, tá certo, definido num touchdown no fim do jogo.
Vinícius, você?
Vamos lá, deixa eu pensar aqui. 24-17, 14. 24-17 para Dallas. Palpite. E a bold vai ser, tá bom, um TD do Ventrell Bryant. E eu queria falar que eu fiz várias bolds que eu colocava o Zeke com dois touchdowns no jogo. No podcast que eu não coloquei essa bold, ele foi lá e fez. E eu fiquei muito triste com isso, porque era pra eu ter acertado em algum momento essa bold.
Só uma coisa, quantos TDs eu falei que o Beck ia fazer, hein? Eu não me lembro se foram 4 ou 5. Não, mas velho. Tá valendo. É que eu não sei se deu o resultado da partida, o que eu acho que vai dar. Bate com o número de TDs, mas enfim. Eu tô maluco mesmo, tá? Tá assim mesmo a coisa.
Então tá, né? Então tá. É, eu vou falar o meu placar. Eu vou apostar num jogo apertado. Vou apostar em 23-20 Dallas. Eu acho que tem que apostar no Cowboys, né? Apesar de eu achar que o Cowboys não vai vencer, eu aposto a favor. E eu vou apostar no chute do Kai Forbath para vencer o jogo. É, de acima de 50 jardas, 55. E aí todo mundo vai esquecer o Brett Maher, idolatrar o Forbath e capaz dele nunca mais acertar um chute na vida. Mas esse ele vai ganhar o jogo pra gente. E acho que é isso. Acho que dá pra fechar o podcast aqui. Eu falei dos últimos dois jogos contra o Rams. E, Diego, não sei se você lembra, mas o Rams chegou a ser um saco de pancada do Cowboys no começo da era do Jason Garrett, no fim da era do Tony Romo, né, lá pra 2011, 2012, 2013. Acho que o Cowboys tava pegando o Rams assim, quase todo ano e batia muito no Rams, na época que eles eram de St. Louis com o Bradford. O Cowboys teve um jogo que o DeMarco Murray teve quase 250 jardas contra eles. Teve jogo que o Tony Romo comandou a maior virada da história do Dallas Cowboys. Enfim, o Cowboys teve uma sequência muito boa com o Rams, só que a partir do momento que eles foram para Los Angeles, a coisa degringolou, né?
Infelizmente, estavam quase pedindo a volta deles para São Luís, né? Que eu acho que era uma situação mais confortável para Dallas. E, aliás, Dallas fez a estreia, né, do Los Angeles Rams na pré-temporada, quando voltou a ser em Los Angeles. Mas, de qualquer sorte, o jogo que eu mais lembro, Plat e Vinícius, é o jogo de 2014, que é a maior virada da história de Dallas, né? Uma partida exuberante do Tony Romo, embora o início não tenha sido. E eu lembro perfeitamente, eu não fazia parte do grupo aqui do Blue Star Brasil, de ler o preview da partida. E nesse preview, uma das coisas que se chamava atenção, Tieplat, eu lembro perfeitamente, deve ter sido tu quem escreveu e postou, que era para cuidar com o Robert Quinn. Robert Quinn vinha de uma temporada de 19 sacks, né? E 2014, eu acho que ele não foi tão bem, mas ele era uma ameaça constante. E hoje, por acaso, o Robert Quinn tá aqui tá com Dallas, né? Um dos melhores jogadores de Dallas, numa ressurreição, vamos dizer assim, da sua carreira. E eu tô no Blue Star Brasil, que eu tava lendo antes, né?
Pois é. O primeiro jogo deles foi em Los Angeles, foi na pré-temporada contra a gente. O Lucky Whitehead retornou o primeiro kickoff pra touchdown, a gente achou caramba. Cowboys vai finalmente ter um retornador bom e hoje a gente vê o que aconteceu com o Whitehead e com o Special Teams, né? Terrível. E naquele jogo eu vi antes da partida que os estacionamentos perto do estádio estavam custando $100 e tal. Caraca, $100? Na época o dólar não estava tão alto quanto hoje, mas ainda estava alto. Eu fiquei, caramba, será que tem gente que paga $100 no estacionamento do estádio? Aí eu fui pro AT&T Stadium no ano passado. E aquele estacionamento que você vê na imagem aérea do estádio, aquele do lado, né, da entrada, é $100 também. Aí então tá, não é exclusivo de Los Angeles não, o estacionamento lá que é absurdo de caro mesmo. Mas quando eu fui, eu estacionei a quase 100 km de distância, muito longe, mas paguei muito mais barato, paguei acho que $15, $20 e consegui ver o jogo de boa. Bom que você dá uma caminhada, passa pelo tailgate, vê o pessoal fazendo churrasco, faz uma graça e se diverte, né? Melhor do que pagar $100 no estacionamento, que pelo amor de Deus. Mas acho que é isso, né? Vamos fechando o podcast por aqui. mais um. Estamos acabando a temporada, mas o podcast não fica por aqui, não. Vamos seguindo aí, firme e forte, porque desistir não é com a gente, né? Aqui não tem corpo mole. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Valeu, aquele abraço, tamo junto. E gol, Cowboys!